בעזרת השם, דף נון וו, תודה רבה כמה, עולה פסול, שלום עליכם. Estamos da Fnun Rei Amudbe, na quinta linha de baixo, nos dois pontinhos. Tânia fala Braita, Amara Bioshua, Arbaz Varim ao seu Tan, Patum e Dinadam, Chayab e Dineshamay. Fala Bioshua na Braita o seguinte, tem quatro tipos de danos que a pessoa que causa, ele não vai ser forçado a pagar no tribunal rabínico, mas em essência ele está obrigado a pagar. Se não pagar, então o tribunal celestial vai castigar ele, vai decretar decretos contra ele. Quais são esses tipos de danos? Vamos mencionar os tipos de danos e a Gemara na sequência vai explicar exatamente o caso. Vendo eles são: Haporetz Gader Bifnech Behemat Haveró. Reuven foi no curral de Shimon, quebrou o muro, a cerca do curral, os animais fugiram. Esse é um caso. Da Kofef Kamatosh Haveró Bifnech Adleká. Ou se Reuven, ele dobra os cereais de Shimon próximo ao fogo, os cereais se queimam. Um outro caso, da Sohira de Sheker Leahid. Terceiro caso, Reuven contrata duas testemunhas para ir no tribunal testemunhar contra Shimon, que Shimon deve 100 reais. Era mentira. Quarto caso, é que Reuven sabe que Shimon merece receber 100 reais de Levi, por exemplo. E Reuven não vai testemunhar. Esse é o quarto caso. Não está claro ainda. Agora vai explicar. Amar Mar falou a Breta. Primeiro caso era que Reuven quebrou a parede do curral de Shimon. Os animais fugiram. E Reuven não vai ser forçado a pagar. Mas se não pagar, ele vai ser castigado pelo tribunal celestial. Qual é o caso exatamente? E lembra Bekotel Bari. Se o caso é que esse muro era um muro bom. Um muro normal. E Reuven quebrou esse muro. Reuven teria que pagar pelo muro. Ela becote da rua. Por isso, fala, agora começamos num dado em cima. Se trata que o muro estava prestes a ser destruído. Então Reuven não causou nenhum dano a Shimon. Shimon próprio teria destruído já esse muro. Os animais fugiram. Reuven, ele não causou um dano direto a Shimon, causou um dano indireto. Fez com que o muro se rompesse e os animais fugiram. Um dano indireto é grama. Reuven não vai ser forçado a pagar, mas se não pagar ele vai ser castigado pelo tribunal celestial Bedin Shemala. Amar Mar falou a Breta o segundo caso. Reuven dobrou os cereais de Shimon em direção ao fogo e os cereais se queimaram. Ei, Hidami, qual é exatamente o caso da Braita? E lema de mate, alei beruach metzuya, bedine adam na menichaev. Se o caso é que um vento normal bateu e fez com que o fogo se encostasse nos cereais e queimasse os cereais. Será que esse é o caso? Não pode ser. Porque nesse caso, Reuven tem que pagar. Vai ser forçado a pagar no tribunal rabínico. Porque Reuven, como se tivesse queimado os cereais de Shimon, Reuven dobrou os cereais, só bastava um vento comum bater para inclinar o fogo e o fogo queimar os cereais. Então é como se Reuven tivesse queimado, incendiado os cereais de Shimon. Reuven tem que pagar, ele não tem nenhuma desculpa. É comum que passe um vento comum, então é comum que esses cereais vão ser queimados por força desse ato de Reuven de dobrar os cereais. Não pode ser que esse é o caso da Braita. Ela, por isso explica a Gemara, Dematia Beruach Shenah Metsuya. O caso é que um vento comum não é suficiente para queimar esses cereais. O que sim é que bateu um vento mais forte do que o comum. Um vento inesperado inclinou o fogo e o fogo queimou os cereais. Então nesse caso, Reuven não vai ser forçado a pagar no tribunal rabínico. Porque ele pode dizer que foi um acidente. Foi algo inesperado que esse vento raro, o vento forte demais, bateu e queimou os cereais de Shimon. Mas se ele não pagar, ele vai ser castigado pelo tribunal celestial. Porque Reuven não tem direito de dobrar os cereais de Shimon próximo ao fogo. Está aumentando os riscos que esses cereais se queimam, como aconteceu. Então ele teria que pagar para se isentar do castigo nos céus. Veravash Amar Tamun. Ravash explica diferente o caso da Braita. Tamun Itmar Mishum Deshava Tamun Baesh. O que aconteceu foi que Reuven viu os cereais de Shimon e viu que estava vindo um fogo que Levi acendeu. O fogo estava vindo em direção aos cereais de Shimon, e Reuven cobriu os cereais. Então, e os cereais se queimaram. Nesse caso, Reuven causou um dano a Shimon. Por quê? Porque a maioria dos sábios sustenta que a pessoa tem que pagar pelos danos que o fogo causou. Isso só se aplica se o fogo queimou coisas que estavam expostas, estavam visíveis, não coisas que estavam escondidas no campo. Além do Tamun, se aprende isso de um passu. Então, se esse fogo viesse e queimasse os cereais de Shimon, que estivessem visíveis, Levi teria que pagar para Shimon por esse estrago. Agora Reuven cobriu os cereais de Shimon. E os cereais se queimaram. Agora Levi não tem que pagar por esses cereais. Quando eles se queimaram, eles estavam escondidos. Era Tamun. Então Reuven causou um dano a Shimon, um dano indireto, causou que Shimon não recebesse o pagamento pelos cereais queimados. Então no tribunal rabínico, Reuven não vai ser forçado a pagar, mas se ele não pagar, ele vai ser castigado no tribunal celestial. Então duas explicações para o que a Breta diz. Amar mar o terceiro caso, socher edesheker. Reuven contratou duas testemunhas para dizer que Shimon deve 100 reais, mas era mentira. Shimon teve que pagar os 100 reais. Em Hidame, qual é exatamente o caso? Qual é exatamente o caso? Essas duas testemunhas disseram que Shimon deve para quem os 100 reais? Se as testemunhas disseram que Shimon deve a Reuven, então e Reuven recebeu esses 100 reais, é óbvio que Reuven tem que pagar para Shimon. Reuven recebeu os 100 reais, que ele não merece, se ele continuar com esses 100 reais, ele está roubando de Shimon. É óbvio que ele vai ser forçado a pagar mesmo no tribunal rabínico. Não pode ser que esse é o caso da Braita. Ele é Lechavre. Então o caso é que as duas semanas disseram que Shimon deve a Levi 100 reais. Shimon teve que pagar. Então, nesse caso, Reuven não vai ser forçado a pagar para Shimon esses 100 reais, mas se ele não pagar, ele vai ser castigado. Ele causou indiretamente que Shimon perca os 100 reais. Falou que as duas semanas que testemunharem contra Shimon, etc., é um grama, é um dano indireto, e Reuven não vai ser forçado a pagar, mas se ele não pagar, vai ser castigado. O quarto caso da Braita é que Reuven sabe que Shimon merece 100 reais de Levi. E Reuven não vai testemunhar a favor de Shimon. Então Shimon deixou de receber os 100 reais por causa de Reuven. Demaiaskele, qual é exatamente o caso? E lema bebei trei. Se o caso é que além de Reuven tem outra testemunha que sabe disso, então eles dois juntos poderiam ir no tribunal testemunhar a favor de Shimon. E Shimon ia receber os 100 reais de Levi. Então pshita deoraita o ilo aqui de Nassavo. Não é óbvio que se ele, os dois não foram testemunhar a favor de Shimon, eles pecaram. É óbvio que eles vão ser castigados se eles não pagarem para Shimon os 100 reais. A Torá fala que a pessoa que sai um testemunho sobre outro não vai testemunhar. Está cometendo um pecado. E lá, Bechat. Por isso, explica aqui a Agmará, a Breta se trata de um caso que somente Reuven sabe desse testemunho. E se Reuven fosse no tribunal testemunhar a favor de Shimon, Levi teria que pagar para Shimon os 100 reais, a não ser que Levi jure. Então, a força de uma testemunha é essa, forçar Levi ou a jurar ou a pagar. Então, possivelmente Levi não ia jurar em falso, ia pagar para Shimon os 100 reais. Reuven não foi testemunhar a favor de Shimon, causou indiretamente que Shimon deixasse de ganhar esses 100 reais. Então, Reuven tem que pagar os 100 reais, senão ele vai ser castigado, mas não vai ser forçado no tribunal rabínico a pagar. Pergunta na Vetuleika, são só esses quatro casos que essa lei se aplica. Paturmi diradam vechab dine shamayim. Vehaika, temos mais casos. Ao se melacha bebei hatat, uiparat hatat, paturmi diradam vechab dine shamayim. Shimon tem a meihatat, a água da purificação, a água da fonte com as cinzas da vaca vermelha, da paraduma, que se usa, como a gente sabe, para purificar a impureza do falecido. E Reuven foi lá e fez algum uso dessa água da purificação, usou para algum serviço e invalidou essa água. Ou Shimon tinha uma vaca vermelha, uma paraduma, e Reuven fez algum trabalho com essa paraduma e invalidou a paraduma, mesmo que a paraduma seja abatida e queimada, as cinzas não servem para purificação depois que a paraduma foi usada para algum trabalho. Então, fala a Braita que a pessoa não vai ser forçada a pagar por esse dano, Reuven fez esse trabalho com a Meir Hadat e a Pará Adumá, não vai ser forçado a pagar, mas se não pagar, ele vai ser castigado. E aí, cá tem um outro caso, não tem Samamá, vai defender o Mat Haverô, para tu medir na Dami Rabi Neshamayim. Reuven colocou veneno na frente de um boi de Shimon, e o boi comeu esse veneno e morreu. Então, Reuven causou um dano indireto. Reuven não vai ser forçado a pagar, mas se não pagar, vai ser castigado. E aí, cá tem mais um caso, Shulech et Abirá Beat Kherish Otev Katan, para tu medir na Dami Rabi Neshamayim. A pessoa, ele entregou uma brasa acesa para um Kheresh Otev Katan, um surdo mudo, ou uma pessoa que tem um retardo mental, ou uma criança, para vigiar essa brasa. E não são capazes de vigiar, assopraram essa brasa, espalharam o fogo. Nesse caso também, esse que entregou a vigia para o Kheresh Otev Katan, não vai ser forçado a pagar, mas se não pagar, vai ser castigado. De aí, outro caso, Mavite Traveru Patumi Dinadam Chabdine Shamayim. Reuven assustou Shimon e causou algum dano físico para Shimon. Esse caso também, Reuven não tem que pagar, não vai ser forçado a pagar, mas se não pagar, vai ser castigado pelo Bedin Shemal. Daí que ele esberá Kadobishu Terabim, velou Sirkana, Flagmano, velou Emida. Outro caso que a pessoa estava andando na rua com o jarro caiu no chão e se quebrou. E o dono não tirou os cacos da rua. Ou a pessoa estava andando com o camelo caiu no chão, o dono não levantou o camelo. Deixou obstáculos na rua, pessoas caíram, se machucaram, por exemplo. Então, Rabi Meir Mechayev Bezekan, Rabi Meir diz que a pessoa que não limpou a rua dos cacos ou não tirou o camelo dele tem que pagar, vai ser forçado a pagar no tribunal. E os sábios dizem que não, ele não vai ser forçado a pagar, mas se não pagar, vai ser castigado. Então, cada caso que a gente mencionou agora é um assunto à parte, com seus próprios motivos. Ezekshenonikar, outros conceitos que não fazem parte do nosso assunto agora, mas a pergunta é por que a Braita não mencionou esses casos, só mencionou esses quatro casos que a gente viu antes. E, Meikatuba, realmente temos muitos casos para essa lei, de Paturmidin Adam Chavidin Eshamay, Behane Yitzlich Alei. Porém, existe uma necessidade especial desses quatro casos da Braita para ensinar o que a Braita disse. Maldotema, poderemos pensar, Bedin Eshamay Nameloli Chayef. Poderia pensar que nesses quatro casos, não só que a pessoa está isenta de pagar no tribunal rabínico, poderia pensar que ele está isento também pelo ponto de vista do tribunal celestial. Por quê? No caso, que a Breda mencionou que ele quebrou o muro do curral de Shimon, e os animais fugiram. Poderia pensar que onde ele mister cai, Maavid, Bedine Shamayim Namelo Ilhaev. Uma vez que esse muro, como foi explicado antes, se trata de um muro que está prestes a ser destruído. Então, Reuven fez um favor ao dono do curral, quebrou o muro por Shimon. Então, poderá pensar que Reuven não tem que pagar pelos animais que fugiram. Ele fez um favor a Shimon. Kamash fala a Breta que sim, tem que pagar. Se não pagar, o tribunal celestial vai castigar ele, porque mesmo que ele quer fazer um favor e quebrar o muro do curral, mas ele tem que cuidar dos animais, porque os animais não fujam. Por isso, se ele não pagar, ele vai ser castigado. A Kofef Kamato Shel Haverot Nami Maldeteima. O segundo caso, Reuven dobrou os cereais de Shimon, e os cereais se queimaram. Poderia pensar, Leima Mia Beadana Deat Eruach Shinam Etzviah, o Bedine Shamayim Nami Lolichayev. Poderia pensar que existe um argumento de defesa para Reuven. Reuven pode dizer, eu não pensei que havia um vento fora do comum, um vento mais forte do que o normal, e aproximar o fogo e ia queimar os cereais. Foi um acidente, foi um ônus. Eu não vou pagar. Eu poderia pensar que mesmo o tribunal celestial isenta ele do pagamento. Kamash fala a Breta que sim. Ele não tem direito de colocar os cereais perto do fogo. Mesmo que foi um vento fora do comum que queimou os cereais. Mas ele não tem direito de colocar os cereais em um risco maior do que eles estavam. Então ele provocou o dano. Mesmo que é um dano raro de acontecer, o Tribunal Celestial vai cobrar de Reuven se ele não pagar pelo esse prejuízo que ele causou a Shimon. Ravashi de Amanami Tamun Itmar. Maldetema, também foi uma explicação de Ravashi. Ravashi explicou que Reuven cobriu os cereais de Shimon e, dessa forma, Shimon não vai receber o pagamento dos cereais queimados, porque quando eles foram queimados, estavam escondidos. Era Tamun. Poderia pensar, Ana Kisui Kisi Denealach, o Bedine Shamayim Nami Lolichayev. Poderia pensar que Reuven tem uma defesa? Reuven pode falar, eu fiz um favor a Shimon. Eu tentei cobrir os cereais para que os cereais não se queimem. E eu não tive a intenção de prejudicar Shimon. Poderia pensar que o Tribunal Celestial também isenta ele do pagamento. O Kamashma fala a Breta que sim, na prática ele provocou um dano ao outro. Sem essa cobertura, Shimon receberia de Levi o pagamento. Agora, com essa cobertura, ele não vai receber, ele alguém tem que pagar. Se não pagar, vai ser castigado. Verso Rei de Sheker Namimal de Teima. Também outro caso. Reuven, ele contrata duas testemunhas para ele testemunhar contra Shimon, dizer que Shimon deve 100 moedas para Levi. Poderia pensar, Leima de Vre Arav, de Vre Atalmi, de Vre Mishomi. O Bedirei Shomai Namor Lichayev, temos uma regra, encha de Arredvar Avera. Uma pessoa fala, olha, você vai agora no Shabbat cozinhar. E essa pessoa foi cozinhar. Quem é que tem o castigo por transgredir o Shabbat? Esse que cozinhou, não esse que mandou. Encha de Arredvar Avera. Regra é, de Vre Arav, de Vre Atalmi, de Vre Mishomi. Hashem disse, não cozinha no Shabbat. E fulano diz, cozinha no Shabbat. Quem essa pessoa tem que escutar? É óbvio que tem que escutar Hashem. Então essa pessoa que transgrediu o Shabbat, ele é castigado, não esse que mandou, mas aquele que mandou fez algo proibido, não deve provocar que outros façam pecados, mas ele não tem os castigos por ter transgredido o Shabbat. Então poderia pensar que é a mesma coisa. Reuven contratou duas testemunhas para cometerem um pecado, testemunharem contra Shimon no tribunal. Poderia pensar que Reuven tem uma desculpa de Vre Araf, de Vre Atami, de Vre Mishomin. Ele pode dizer, não pensei que esses dois iam transgredir a proibição da Torá de testemunhar em falso. Quem eles deveriam escutar? A mim? Ou a Torá? É o que deveria escutar a Torá? Então poderia pensar que esses dois que testemunharam em falso têm que pagar para o Shimon. Não, Reuven. Kamash Malan fala a Breta que esse que contratou tem que pagar para Shimon. Ele provocou o dano. Se não pagar, vai ser castigado pelo Tribunal Celestial. Daí Yodea Edut Lechavero Venome Idlo Name. Mal de tempo. O outro caso da Braita. Reuven sabe um testemunho a favor de Shimon. Sabe que Shimon merece receber 100 reais de Levi. Reuven não vai testemunhar. Então poderia pensar, Mi Eimar de Chiava Mas Idna Lei Haamode Dimav Mishtaba Lechikro Bidreshan Namelo Lechayev. Reuven teria um argumento, fala Gmará. A gente poderia pensar, poderia dizer que Reuven tem um argumento. Qual argumento? Ele pode falar, olha, mesmo que eu tivesse ido testemunhar a favor de Shimon, eu sou uma testemunha só. Eu obrigaria Levi ou a pagar ou a jurar em falso. Pode ser que Levi ia jurar em falso para se isentar desse pagamento? Então isso te garantia que Shimon ia receber esse dinheiro caso eu fosse testemunhar a favor dele? Então poderia pensar que Reuven não teria que pagar para Shimon esses 100 reais, mesmo pelo ponto de vista do Tribunal Celestial. Kamash Malan fala a Breta que sim. Na prática, se Reuven tivesse sido testemunha a favor de Shimon, as chances que Shimon ia receber 100 reais são maiores. Provavelmente Levi não vai jurar em falso, proibido pela Torá. Então Reuven, ele não foi testemunhar, limitou as chances de Shimon receber esses 100 reais. Reuven tem que pagar para Shimon 100 reais, senão ele vai ser castigado. Fechamos esse assunto, começamos uma nova etapa da Gemara, explicando a continuação da Mishnah. Nifretza balaila, hoje partiu a listim. Vimos ontem a nossa Mishnah. Os animais fugiram e comeram do campo vizinho, causaram danos. Ou pisaram no campo vizinho, causaram danos. Shenireg. A Mishnah fala o seguinte. Reuven, o dono do rebanho, colocou seu rebanho num curral de resistência normal, Shmirá Pchutá, decente. E o muro do curral se rompeu à noite. E os animais foram no campo vizinho e comeram, andaram, causaram danos. Ou os ladrões arrombaram o curral, os animais saíram e causaram danos. Então, o dono do rebanho não tem que pagar por esses danos, porque vigiou bem o rebanho, colocou o rebanho num curral de resistência normal. Shmirá Pchutá é suficiente para isso, como a gente viu ontem. Amaraba disse Raba, Miúcha Katra. Fala Raba, algo que não dá para entender ainda. Essa lei só se aplica se os animais fizeram algo inesperado. Cavaram um buraco embaixo do muro e o muro caiu. Qual seria a lei se os animais não fizeram isso? Os animais derrubaram o muro de outra forma? Ou o muro caiu sozinho? Qual seria a lei? O dono do rebanho teria que pagar pelos danos? Ei, Ridani, qual é exatamente o caso? Iriva Bekot el Bari, se o muro era um muro normal, que loja trama e raiav, porque se o muro cai sozinho, o dono do rebanho teria que pagar, mas a Valeremeiva, o que mais ele deveria ter feito? Colocou o rebanho no curral normal, ele fez a vigia que ele estava obrigado, não tem que pagar pelos danos, independente se o animal cavou embaixo do muro, ou o muro caiu sozinho, a lei é a mesma, não teria que pagar. E na Bekot el Raua, deve ser que Raba se refere a um caso que o muro é um muro de resistência fraca. E a vigia não foi suficiente. Então, que Hatra, Maipatur. Porque se o animal cavou embaixo do muro, um muro frágil, e o muro caiu, o dono do rebanho não teria que pagar por esses danos. A regra seria, Tchilatu Bepshia Vesofo Beonesu. O caso que Tchilatu Bepshia, o princípio da história foi que o dono do rebanho foi negligente. Colocou o rebanho num curral de resistência não suficiente, resistência fraca. Nem consegue aguentar um empurrão normal do animal ou um vento normal. Ele foi negligente. O dano aconteceu na prática de forma acidental. O animal fez algo inesperado, cavou um buraco embaixo do muro e o muro caiu. Algo inesperado. Então, nesse caso, temos uma discussão. A tem uma opinião realmente que sustentaria assim. Que na situação, o dono do rebanho não teria que pagar pelos danos, porque na prática, o animal fez algo inesperado. Cavou um buraco embaixo do muro e por isso o muro se rompeu. Então é um acidente, algo raro de acontecer, o dono do rebanho não teria que pagar. Mas temos uma outra opinião. Temos uma outra opinião que diz que, sendo que o dono do rebanho foi negligente, colocou o rebanho num curral de vigia não suficiente, resistência fraca, o dono do rebanho está obrigado a pagar por todos os danos que o rebanho causou, mesmo que na prática o rebanho cavou embaixo do muro algo inesperado, isso não isenta o dono do rebanho a pagar pelos danos, porque ele foi negligente. Não pode falar que ele vigiou bem o rebanho, não vigiou bem, colocou num curral de resistência fraca. Então mesmo que os animais fizeram algo que seria considerado um acidente, homens, mesmo assim o dono do rebanho teria que pagar conforme essa opinião. Então como seria a explicação da Mishnah conforme essa opinião? Por isso que a Mishnah reexplica. Ela matnitin bekot el bari. Meu filho lohatra. Então a Mishnah diz que esse caso se refere a um muro normal, a vigia foi suficiente, e independente de como o animal escapou do curral, o dono não tem que pagar pelos danos. O dono colocou o rebanho num curral normal, vigia suficiente, independente se os animais cavaram embaixo do muro, o muro cai sozinho, não faz diferença, o dono do rebanho não tem que pagar pelos danos. O que Rabba disse que depende se o animal cavou embaixo do muro ou não, se refere à sequência, mas também não foi bem isso que Rabba quis dizer, fala Gemara. O caso da sequência é que o dono do rebanho colocou o rebanho num curral normal, mas os animais estavam expostos ao sol. E os animais expostos ao sol ficam desconfortáveis e ficam nervosos. Eles vão querer escapar do curral. Mishnah fala que os animais eles romperam a parede do curral, por exemplo, arrombaram a porta e causaram danos, o dono do rebanho tem que pagar porque ele foi negligente. Ele colocou o rebanho exposto ao sol, os animais no sol ficam nervosos, vão fazer uma força maior do que o normal, mais do que o comum, para escapar do curral. E a resistência do curral é só uma resistência normal, não consegue resistir aos animais nervosos. Então o dono do rebanho foi negligente, tem que pagar pelos danos. Amaraba, subiu-se a falaraba, vê a filo hatra. Falou Rabba, e mesmo que os animais cavaram embaixo do muro e escaparam, o muro e caiu e os animais causaram danos, mesmo assim o dono do rebanho tem que pagar por esses danos. Não só num caso que os animais quebraram o muro de outra forma, uma forma mais normal, que o dono do rebanho tem que pagar pelos danos, porque foi uma negligência do começo ao fim, não colocou os animais numa condição normal, colocou eles expostos ao sol, num curral de resistência normal, não é suficiente, ele tem que pagar pelos danos. Ela filo hatranami. O que Rabbi Meir diz é, mesmo que os animais fizeram algo que aparentemente é inesperado, o cavalo é embaixo do muro, e por isso o muro caiu, também tem que pagar com todas as opiniões. Mal dizer, poderemos pensar, eu poderia pensar que nesse caso vai depender dessa discussão de antes. Realmente, princípio de conversa, o dono do rebanho foi negligente, colocou o... não fez uma vigia suficiente, os animais estavam expostos ao sol. Mas eu poderia dizer que o final da história foi um acidente. Fizeram algo inesperado de cavar embaixo do muro. Vai depender dessas duas opiniões que a gente viu antes. Não foi um acidente, não foi algo inesperado que os animais cavaram embaixo do muro. Por quê? Maitama. Damar bem meida yadat. De que eu deixar vakta bahama. Kol tats de kade itla de neivat avda venafka. Porque você, dono do rebanho, sabe que os animais ficam nervosos no sol. Então você tem que saber que os animais vão fazer qualquer estratégia, vão apelar para qualquer solução para fugir desse curral. Então mesmo cavar embaixo do muro virou uma coisa comum nessas condições. Por isso, não foi um acidente no final, foi algo comum, foi algo esperado que os animais iam conseguir sair de certa forma. E por isso, com todas as opiniões, o dono do rebanho tem que pagar pelos danos que os animais causaram. O tio listim heavy. Viramos a página. Mishnah fala que se ladrões tiraram os animais do curral, arrombaram a porta do curral e tiraram os animais foram para outro campo e causaram danos, os ladrões têm que pagar por esses danos. Com a pedida seria óbvio. Quem manda a fcua, caima lá birchutayo, lechol mili. Os ladrões tiraram os animais do curral, roubaram os animais. Então os ladrões agora são responsáveis por esses animais. Por danos que os animais sofrem ou causam, é a responsabilidade dos ladrões? Seria óbvio. Não pode ser que isso é o caso da Mishnah, um caso tão claro. Lotzricha de Kamula Beapa. Então, falando lá, não. O caso da Mishnah se refere a uma outra variação. Os ladrões arrombaram a porta do curral e o rebanho saiu. Os ladrões ficaram na frente do rebanho, bloqueando a passagem, e o rebanho se direcionou para o campo vizinho. Então os ladrões provocaram, dirigiram os animais para o campo vizinho e lá os animais causaram danos. Então, mesmo que os ladrões não tiraram os animais do rebanho, eles são responsáveis por esses danos, porque eles causaram, dirigiram os animais em direção ao outro campo e lá causaram os danos. Então, os ladrões têm que pagar por esses danos. Como fala o sábio, Hamamid bemat chaviru al kamat chaviru chayav. Aparentemente o caso é que Reuven pegou o boi de Shimon e fez com que o boi de Shimon comesse a plantação de Levi. Reuven tem que pagar por esse dano a Levi. Ma'amit Pchita pergunta, mas não pode ser que esse é o caso de Rav, é algo óbvio. Reuven causou o dano diretamente, pegou o boi e colocou o boi na plantação de Levi para comer. É óbvio que tem que pagar para Levi pelos danos. Notzricha de Kamla Beapa. Por isso explica Gmará. Rav veio dizer que Reuven ficou na frente do boi e fez com que o boi se dirigisse ao campo de Levi. Então Reuven não colocou lá o boi para comer, mas ele provocou que o boi fosse lá comer, já é motivo para obrigar Reuven a pagar. Falando na Amada Abai de Rav Yosef, disse Abai para Rav Yosef, Rikisha Martlan Velistin Name de Ikishua. Falou Abai para Rav Yosef, você, Rav Yosef, me explicou que Rav se refere a um outro caso. Reuven, ele pegou o boi de Shimon e bateu no boi de Shimon, fazendo com que o boi corresse para o campo de Levi, e lá o boi comeu a plantação de Levi. Nesse caso, explicou Rav Yosef, Reuven tem que pagar por esses danos. Dirigiu um animal, bateu no animal, tem que pagar pelos danos que esse animal causou no outro campo. Então, fala, bem, podemos explicar que esse é o caso da Mishnah. Os ladrões não só que ficaram na frente do animal para que ele se dirija a outro campo, deram um tapa. E aí o animal se dirigir e comeu, os ladrões têm que pagar por esses danos. Aparentemente a halakha fica assim. Masra larue, nichnas larue tachtav. A Mishnah fala que o rebanho foi entregue a um pastor, então o pastor é responsável pelo rebanho. Amri tachtav deman, quem é que entregou para o pastor? E quem é que se isentou da responsabilidade? Ilima tachtav de baal bema, tanina chadazina. Se o caso é que o dono do rebanho nomeou um pastor responsável pelo rebanho dele, e aí o pastor é responsável pelos danos que os animais sofrem ou causam, é óbvio, já temos uma Mishnah, faz alguns apim, que a gente vê essa lei, כולם נכנסו תחת הבעלים. O dono de algo, de algum boi, por exemplo, entregou para algum tipo de vigia, para vigiar esse boi. O vigia é responsável pelo boi, não o dono. Então algo já foi ensinado, então não pode ser que a Mishnah venha se repetir. Ela tartar de chomé. Então deve ser que quem entregou para outro pastor foi um outro, foi um primeiro pastor, foi um primeiro vigia. De chomé kama iftar de gamre. O caso deve ser que Reuven, dono do rebanho, entregou para Shimon, o pastor, cuidar desse rebanho. Shimon entregou esse rebanho de Reuven para Levi, um outro pastor. E Levi agora é responsável. Shimon, mesmo que não pediu permissão para Reuven, decidiu entregar para Levi a vigia sobre esse rebanho. Shimon se isentou, saiu de cena, e Levi entrou em cena e é responsável. Se é o caso, como a gente acabou de falar, lema te abetiufta de Rava, seria uma prova contra Rava. Porque de Amar Rava disse Rava, Shomer Shemassar e Shomer Hayav. Rava disse que não. Reuven entrega o rebanho para Shimon. Shimon recebeu essa responsabilidade do dono do rebanho. Ele não tem alguma como agora decidir passar isso para frente para Levi, sem pedir permissão do dono. Se ele faz isso, ele continua responsável por esse rebanho. Ele tem que pagar pelos danos que esse rebanho causou. Então Rava disse assim, que a pessoa que recebeu a responsabilidade de um rebanho do dono não tem autoridade agora de escolher transferir essa responsabilidade para um outro pastor. E esse que recebeu a responsabilidade do dono está obrigado a pagar pelos danos que esse rebanho causou. Mesmo que entregou, não faz diferença. Então, seria uma prova da nossa Mishnah contra isso. Fala, amar la Rava. Rava pode responder isso. Manestro leroe, le barzile, de urge de roe, le mimzer barzile. Falaria Rava que não tem nenhuma prova da Mishnah contra a opinião dele. A Mishnah concorda. O dono do rebanho entregou para Shimon a vigia do rebanho. Shimon não pode dar para Levi essa vigia. Shimon não se isenta se ele entregou para Levi essa vigia. Ele está obrigado a pagar pelos danos. O caso da Mishnah é outro. Reuven, dono do rebanho, entregou para Shimon o pastor. Shimon entregou para o seu aprendiz o rebanho. Nesse caso, uma vez que é algo normal que o pastor faça isso, entregue o rebanho para o seu aprendiz. Então, se Reuven não disse nada para o pastor, não faça isso, não entregue para o seu aprendiz, é como se o dono do rebanho já concordou com isso. É algo normal que o pastor que estava vigiando um rebanho entregue para o seu aprendiz vigiar. Se o dono do rebanho não especificou, não entregue para o seu aprendiz, é como se o dono do rebanho concordou que ele pode entregar para o aprendiz. Esse é o caso da Braita. O primeiro pastor entregou para o seu aprendiz. O pastor se isentou das responsabilidades sobre esse rebanho. Quem está obrigado às responsabilidades é o aprendiz. Então, Rava concorda com isso. O que Rava quis dizer é que quando o pastor entrega para uma pessoa que não tem nada a ver com a história, o rebanho, então o dono do rebanho pode dizer: você foi nomeado por mim, que direito você tem de entregar essa vigia para outro? Mas o aprendiz do pastor já é diferente, é o comum que o pastor entregue a ele. E cadê a Amri? Daqueles que estudaram diferente esse assunto, essa sugiá, me dectane maçal laroe, velo que tene maçal leahê, chamina, mae maçal laroe, maçal laroe le basile, de urcha de roe, le mimsa de basile. Avaleahê lo, daqueles que foram além e falaram: olha, da linguagem da Mishnah, aparentemente se vê como a gente acabou de explicar. A Mishnah fala maçal laroe, entregou a um pastor. Não foi entregou para outro. O que a Mishnah veio indicar, talvez, é que um pastor recebeu a vigia do rebanho do dono. E esse pastor entregou laroê para o aprendiz de pastor. Nesse caso, o aprendiz, ele é responsável pelo rebanho, mas não o mestre, o primeiro pastor. Nesse caso em específico, mas se o primeiro pastor entregou para alguém que não tem nada a ver com a história, então o primeiro pastor estaria obrigado a pagar pelos danos que esse rebanho causou ou sofreu. Então, falando a lema, Messiah Lelerava, talvez seja uma prova a favor de Rava, de Amar Rava, Shomer Semassar e Shomer Hayaf, como a gente viu a opinião de Rava antes. O dono do rebanho entregou para Shimon vigiar, Shimon entregou para Levi, Shimon continua responsável por esse rebanho. A não ser que Shimon entregou ao aprendiz dele, aprendiz de pastor. Então, seria uma prova a favor de Rava. Por isso, a Mishnah me ensina a palavra do E. Amri lo, dima urcha de milta aktane behu adin leahe. Não tem prova, pode ser que a Mishnah usa a palavra roe, porque é algo comum de acontecer. Uma pessoa que está vigiando um rebanho entrega a um pastor que sabe como vigiar, trabalha nisso, para vigiar o rebanho. Então pode ser que a Mishnah usou uma linguagem que seria linguagem cotidiana, um caso comum, para dizer essa lei. Não tem uma prova da Mishnah a favor de Rava nem contra Rava. Pode ser que a Mishnah suceda diferente de Rava. A pessoa entregou o boi para Shimon vigiar, Shimon entregou para Levi. Levi tem que vigiar. Levi é responsável. Talvez, se que a Mishnah me ensinou o pastor, não significa necessariamente que seja o aprendiz do pastor. Mas a gente viu, não tem uma prova para nenhum dos lados da nossa Mishnah. Paramos aqui por hoje, não perco amanhã, vamos ver uma lei interessante. Digamos que Reuven acha um boi perdido na rua, e Reuven traz o boi para sua casa. Agora Reuven está esperando identificar o dono desse boi. Ele tem que vigiar esse boi, cuidar do boi. A questão é que tipo de vigia Reuven é. Tem vários tipos de vigias, temos vigias remunerados, Shomer Sachar, vigias não remunerados, Shomer Hinam, com diferentes níveis de responsabilidade. A pessoa que está vigiando algo perdido, está em que categoria? Vamos dizer amanhã com os dados da questão, com muito mais. Então, pessoal, Baruch Adonai Olam, amém, amém.